Deixa eu conversar com vocês sobre alguns pontos dos quais nós estamos trabalhando no mês de novembro todo, né? Os meninos podem colocar para a gente aí, depois volta para essa logomarca que está no telão. Mas nós trabalhamos durante o mês de novembro e hoje estamos encerrando uma curta série de mensagens que falou sobre graça. E aí nós demos o nome dessa série de mensagens, Graça sobre Graça. Por que isso, irmãos? Muita coisa se fala sobre a graça de Deus. Muita coisa se fala. E nós já entendemos, já há muito tempo, até por isso fomos batizados, nós somos membros da igreja. Eu não sei quando isso aconteceu na sua vida, mas está aqui o João, que foi batizado recentemente, está aqui firme e forte com a gente, animado, chegando na igreja, indo lá no meu gabinete para saber se eu preciso de alguma coisa. Né, João? Obrigado, João. João é um grande companheiro, né? E foi batizado agora recentemente e vem com essa alegria para servir a Deus. Isso é muito bom. Nós, tudo o que aconteceu na nossa vida, a nossa conexão, a nossa possibilidade de estar vivendo a vida com Deus, tudo isso só aconteceu por causa da graça de Deus, que foi derramada sobre a nossa vida. A palavra mais próxima do original, que poderia ser traduzida, para a gente entender o que é graça do Senhor, só uma breve recapitulação, graça do Senhor nós precisamos entender como um favor que nós não merecíamos da parte de Deus, nenhum de nós. Se nós nos aproximamos do Evangelho, se nós nos aproximamos da própria pessoa de Deus em oração e chegarmos para Deus, Senhor, eu estou aqui porque eu sou bom, Senhor, eu estou aqui porque o Senhor tem que perdoar os meus pecados porque eu pago minhas contas em dia, Senhor, eu estou aqui e o Senhor tem que me derramar bênção sobre a minha vida, porque eu faço isso, faço aquilo outro, e isso não é um comportamento bíblico. Nós temos que nos aproximar da presença de Deus com humildade, com coração contrito, constrangidos pela obra do Espírito Santo na nossa vida, que nos convenceu de que nós somos pecadores, mas que existe uma justiça de Deus, que será cumprida. Nós somos pecadores, mas em Cristo Jesus podemos ter um novo comportamento, um novo estilo de vida, um novo nascimento. E tudo isso que já aconteceu em nossas vidas é por causa do favor de Deus sobre as nossas vidas. Amém, irmãos? Eu queria muito que você tirasse, se você não assistiu um ou outro sermão dos quais nós trabalhamos no mês de novembro, você poderia ir lá no Spotify ou nas redes sociais da igreja, Facebook, YouTube, para rever os sermões. Porque, irmão, se tem uma coisa que nós estamos precisando entender um pouco melhor, o que é o Evangelho do Senhor Jesus. Eu tenho conversado com você, com a igreja, reiteradamente sobre o que está acontecendo no Brasil hoje. Nós temos várias igrejas, várias denominações. Eu já tentei contabilizar ali em Belfor Roxo, numa rua muito importante ali em Belfor Roxo, eu consegui contar 65 igrejas em uma rua em Belfor Roxo, fora as igrejas que estão nas ruas paralelas. E aí eu fico pensando, nós já entendemos mesmo esse tanto de igreja, vai aqui no bairro da Luz, muita igreja. As igrejas enormes estão chegando aqui no nosso bairro, muito próximos aqui do shopping, né? Isso chamou a atenção, porque é um ponto bom de se botar uma igreja, na visão de alguns. Será que nós estamos entendendo mesmo o que é Evangelho? O que é Evangelho do Senhor Jesus? Evangelho do Senhor Jesus é você ter um problema na sua empresa e você entende que na igreja você vem, você faz uma oração e Deus te abençoa e acabou. O teu problema na sua empresa está resolvido porque alguém disse que você tem que dar um valor no dízimo e oferta para você ser abençoado. Essa é a nossa compreensão de Evangelho. Falar sobre graça do Senhor Jesus é tão necessário porque também inventaram uma moda aí agora que existem alguns pecados que Deus não perdoa. Isso é uma má compreensão. A Bíblia diz que há um pecado que é a blasfêmia contra o Espírito Santo, que é, na forma de compreender um pouco mais adequadamente, exegeticamente e hermeneuticamente, é a pessoa negar a própria existência de Deus. Esse é um pecado que não tem perdão. Por quê? Isso é bíblico. Porque a pessoa não reconhece a existência do Senhor. Ela não reconhece que Deus é o Deus Criador, que enviou o seu Filho amado para morrer na cruz do pecado. Então ela não se arrepende. Porque ela não acredita nem que Deus existe. Então, muito se fala também sobre uma espécie de graça, que é o que alguns teólogos estão chamando da hipergraça, uma teologia toda desenvolvida em cima dessa temática, uma hipergraça. Eu e você poderíamos viver da maneira que a gente bem entendesse, cometendo todo tipo de atrocidade espiritual, desagradando o coração de Deus, mas a hipergraça de Deus cobre essa multidão de pecados sem arrependimento e sem mudança de vida. É isso que cremos sobre o Evangelho do Senhor Jesus? Não é isso. Nós acreditamos que o Evangelho do Senhor Jesus são as boas novas que Deus tem para a humanidade. Nós temos que dizer para as pessoas que o que mais vai marcar a vida delas não é o pecado que elas cometeram. Sim ou não, irmãos? Mas que o que vai marcar a vida delas, a partir do arrependimento e da mudança de comportamento, é a graça de Deus, o favor que ela não merecia, mas um dia alcançou o coração dela. Amém? O Evangelho do Senhor Jesus tem que ser embasado, porque ele é exatamente isso. A boa nova, a boa notícia. Por que que agora, no mês de dezembro, a gente começa a falar sobre Jesus, o verdadeiro sentido do Natal? Porque nós acreditamos que tem jeito de consertar essa bagunça que o mundo está vivendo. Qual é o jeito? Ah, é o político A? É o político B? É o partido A? Partido B? Não, a gente não acredita que a política vai resolver o problema, não. Mas acreditamos aquilo que 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, diz. Que o povo de Deus, se clamar, Deus vai ouvir dos céus. E nós vamos nos afastar dos nossos maus caminhos. E a bênção do Senhor será instalada sobre a nação. Então, por isso, meus irmãos, não tem o que fazer. Eu e você, como membros de igreja, como cristãos, nós precisamos mergulhar na palavra de Deus para entendermos um pouco mais sobre a graça do Senhor. Você só está aqui, você só está tendo relacionamento com Deus, você só pode ter contato com Deus, porque a obra do Espírito Santo vem acontecendo em nossas vidas e nós estamos cada vez mais convencidos de que não merecíamos, mas precisávamos dessa graça do Senhor sobre as nossas vidas. Amém, irmãos? Então, para isso, antes da gente passar para a ceia do Senhor, deixa eu compartilhar alguns textos da palavra do Senhor. Efésios capítulo 2, coloca para a gente no telão. Efésios capítulo 2, verso 8 e 9, vai dizer claramente: eu e você não podemos ter dúvida, nós somos redimidos e lavados pelo sangue de Jesus, tivemos uma segunda, terceira, quarta chance de ter um relacionamento com Deus por causa da graça. Não é porque a gente se tornou membro, João ouviu eu falando isso no curso de batismo, não é porque eu fui batizado, João, mas é por causa de Jesus. Você só foi batizado por causa de Jesus. É Jesus é que salva, mas o batismo é um elemento dentro do todo, que não salva, né, João? Mas representa a morte para uma vida longe de Deus e o renascimento para uma vida na presença do Senhor. Está claro isso, irmãos? E eu pergunto isso com muita ênfase no meu coração, porque se não estiver claro isso na sua cabeça, que nós só temos condições de estar diante do Senhor por causa da graça do Senhor, senão a gente está andando em círculo, a gente vai pregar uma coisa que a Bíblia não nos autoriza a pregar, a gente vai criar um evangelho dentro da nossa cabeça, e eu posso confessar, a gente vai ter um Deus, entre aspas, ídolo, um tipo de Deus, amuleto da sorte, que não é o Deus da Bíblia. Então, entender o que Efésios capítulo 2, verso 8 vai dizer é importante: pois pela graça vocês são salvos. Vamos repetir juntos essa parte? Pois pela graça vocês são, irmãos, é pela graça. Que graça, favor imerecido. Mas pastor, eu vim ao culto, pastor, eu bati o cartão, pastor, eu dei meu dízimo, pastor, eu recebi o 13º, primeira coisa que eu fiz, meu irmão, não é por isso que Deus continua derramando o amor dele sobre a sua vida, porque Deus não está interessado no seu dinheiro, pelo amor de Deus. E por que que eu falo isso? Porque eu posso sim ir lá no grupo do WhatsApp, falar com a igreja que eu pastoreio: meus irmãos, tomem cuidado, em especial neste final de ano e início do ano 2025, são muitos compromissos na nossa vida pessoal, mas nós fazemos parte de um grupo, sim ou não? que tem contas também para serem pagas. Então é importante a gente se organizar e chegar junto com a igreja. Não é porque Deus vai nos abençoar se você entregar seu dízimo e sua oferta. Essa teologia pregada é maldita. Eu não tenho restrição para falar contra esse tipo de teologia. Porque você é dizimista, porque você chegou a uma consciência de fidelidade do Senhor em todas as circunstâncias. Deus é fiel com você mesmo na sua infidelidade. Deus não é homem para trabalhar com a gente, que ele só vai chegar como se ele fosse, sabe, um alguém que fica fazendo uma trocazinha com o ser humano. Oh, que bonitinho, você deu dízimo, agora eu te abençoo. Não, agora você não deu dízimo, não te abençoo. Está errado! Não é isso! Deus já nos derramou a maior de todas as bênçãos da nossa vida. Eu não vou me render, eu não vou pregar para poder agradar o cliente e dizer, não, dá-me. Um dia desse um cara tentou me convencer. Pastor Billy, eu acho que você deveria pregar lá na sua igreja assim. Desafie as pessoas a darem R$300 numa conversa com uma pessoa. Aí eu falei, tá, eu vou desafiar as pessoas a dar R$300. Sim, porque aí a bênção dela vai chegar e ela vai na igreja porque ela investiu dinheiro. Eu falei, a pessoa vai voltar na igreja porque ela deu R$300? É, porque é assim que uma igreja está fazendo. Aí depois você desafia a pessoa a dar 1.000. Pastor, se ela não sentir no bolso que ela investiu alguma coisa, ela não volta, nem para agradecer. Eu falei, é mesmo? E aonde ficou o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, que pagou o preço espiritual? As pessoas só voltarão na igreja porque deram dinheiro? É por isso, gente. É por isso que vocês acreditam. É nisso que vocês acreditam. Porque não é isso que eu acredito. E não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que nós devemos ter fidelidade, sim, ao Senhor. E eu posso falar com isso com toda tranquilidade com vocês. Mas se você está trabalhando com Deus, tentando fazer uma troca com Deus, está tudo errado. Eu acho que você deveria repensar a sua vida. Eu louvo a Deus porque eu tenho muitas pessoas nessa igreja que chegam junto porque sabem que essas luzes que estão acesas aqui, irmãos, isso é mais humano, isso é mais prudente e coerente. Você sabe que se um dia você reter o seu dízimo e sua oferta, uma conta ou outra poderá deixar de ser paga. Não trabalhe com Deus numa troca. Não ache que o milagre da cura para o seu ente querido vai acontecer porque você é mais dedicado ou menos dedicado. O favor imerecido de Deus já está disponibilizado para nós. E você entender isso muda tudo, porque se você está lidando com Deus, se você participar da ceia do Senhor daqui a pouco, achando que com Deus é uma troca, Deus quer obediência, sim ou não, como a palavra nos diz. Ele não quer sacrifício. Eu vou sacrificar R$300. Está errado, irmão. Não é pelo seu e pelo meu sacrifício, porque o sacrifício espiritual já foi feito e foi preço de sangue na cruz do Calvário, foi o preço do sangue de Jesus. Mas tem gente que gosta disso, tem gente que quer isso, tem gente que acha que vai ser dessa forma que ela vai prosperar. Alguém nas múltiplas igrejas no Brasil hoje deixou de falar para as pessoas que, em primeiro lugar, temor ao Senhor é um princípio para a gente viver a vida. Você quer prosperar na sua empresa, naquilo que você está fazendo? Tema a Deus em primeiro lugar. Mas trabalhe, meu irmão. Eu falar para as pessoas que a prosperidade virá se ela der R$300 é o jogo sujo, que eu não estou disposto a fazer. Mas eu dizer para a pessoa, planeje suas finanças para o ano que vem, em nome de Jesus, vamos voltar a um curso sobre finanças. Para dizer sua vida está uma bagunça na parte financeira, é porque você se descompensou, você gastou mais do que você poderia, seu cartão de crédito há anos está estourado. Então tema o Senhor, mas planeje suas finanças. Está provado que pessoas dizimistas são pessoas que vivem a vida mais saudável financeiramente. Sabe por quê? Porque aquele que é dizimista, ele faz conta, ele coloca no papel ali, ele faz um planejamento das suas finanças. Isso é ou não é uma bênção, irmãos? Sua relação com Deus não está baseada no que você dá, o quanto mais ou quanto menos, mas está baseada num favor da parte de Deus que eu e você não merecíamos. Por isso o primeiro texto está aí. Se você se esquecer disso, você tem que reparar e relembrar, pois pela graça vocês são salvos, por meio da fé. A fé é um elemento que agrada a Deus. De todos que se aproximaram de Jesus para ele derramar graça, o cego Bartimeu, que esses dias eu preguei, a mulher samaritana, o próprio Moisés, que também preguei, que foi um sinal da graça de Deus, quando Deus livrou por um propósito Moisés lá daquele barquinho que a mãe dele colocou ele, e ele foi salvo pela filha do faraó, porque Deus tinha todo um propósito. Aquilo foi favor de Deus para com Moisés, ele foi salvo porque havia um propósito. O povo de Deus passando pelo deserto, mas à noite vinha o maná do céu para que eles pudessem se alimentar, uma coluna de fogo para aquecê-los durante a noite, uma nuvem sobre o povo de Deus num deserto de sol escaldante, Deus cuidando deles para que eles não fossem torrados ali pelo fogo, pelo sol quente do deserto. Graça de Deus sobre aquele povo que um dia fez um bezerro de ouro, sabe? Mas o bezerro de ouro, apesar de ser idolatria, não foi o que mais marcou a história do povo de Deus. Toda vez que o povo de Deus fazia o caminho de volta para a presença do Senhor, Deus abençoava novamente, porque Deus, ele tem um amor incondicional para com as pessoas que de fato reconhecem o seu próprio pecado e o seu erro e voltam para a presença do Pai. Todo dia, meu irmão e minha irmã, é dia da gente voltar para a presença do Pai, sim ou não? Agora, na ceia do Senhor, você vai ser estimulado a um olhar introspectivo. Gostei quando Iorra fala que o primeiro está aqui no momento de oração sou eu. Porque, nossa, primeiro essa palavra é para mim. Porque agora eu também preciso fazer o autoexame na minha vida pessoal. E isso muda tudo. E você vai ser estimulado a participar da ceia do Senhor. Está convencionado. Aqueles que são batizados, né, João? Vai tomar sua primeira ceia. Vai participar. Mas vai fazer o autoexame para ver se tem algum caminho mau. Todo dia é dia da gente recomeçar, porque o favor de Deus, a graça de Deus está disponível por meio da fé. E isso não vem de vocês. É dom de Deus. Quantos podem dizer amém? Você quer viver pela graça do Senhor? Então saiba de uma coisa. Você vai fazer o autoexame porque Deus nos chama à responsabilidade. A vida com Deus não é de qualquer jeito. Eu sei disso. Você também sabe disso. Ah, o amor de Deus é incondicional. A graça é o favor imerecido. Então vamos viver de qualquer jeito. Não, o pecado não combina mais com a gente. Existiam hábitos, raciocínios, pensamentos que nós tínhamos no passado, antes de Jesus, e que de vez em quando, porque a carne está aqui, a nossa natureza humana ainda está aqui, mesmo convertidos em Cristo Jesus, alcançados pela graça, está gritando todo dia na nossa vida. Mas cabe a nós dizer não ao pecado que está todo dia batendo a porta do nosso coração. Então, saiba de uma coisa, a vida com Deus não é de qualquer jeito. Mas ela é embasada na graça, e se é embasada na graça, saiba que você está sendo convidado à maior viagem que alguém poderia fazer na vida. A maior viagem, apesar de ser muito top, a viagem com o Jonão, nos passeios que o Jonão faz, não é isso? Para a glória de Deus, é viagens muito top. Mas não é a maior viagem a que você pega um avião e vai para um lugar curtir a natureza. A maior viagem não é aquela que o cara que está usando droga e fala, nossa, viajei na droga que eu usei. A maior viagem é a que Deus está me convidando hoje, a que daqui a pouco nós possamos estar fazendo o autoexame. Deus, há algum caminho mau em mim? Senhor, meu comportamento diário, as minhas falas, a forma que eu me aproximo dos irmãos, gente, a forma gentil, educada. Você tem que discutir sobre política. Quantas vezes eu ministrei isso aqui para a igreja? Converse sobre política, mas de maneira amorosa, de maneira respeitosa. Não permita que você seja usado por causa da política para poder destruir as pessoas porque pensam diferente de você. Isto não é de Deus. Pastor, o que a gente tem que fazer? tem que discutir sobre política, mas de maneira saudável. Vamos conversar sobre qualquer ponto da igreja de maneira saudável. Isso é sinal de que a maior viagem nós já estamos fazendo, e ela é com Deus. Ela é sensível, ela é honesta, ela é sincera. Você não quer destruir o irmão que pensa diferente de você. Somos irmãos e nós vamos para o mesmo céu, ou então alguém vai ficar para trás. Porque lá no céu, para onde nós estamos indo, por causa da graça, pela fé, não tem espaço para esse comportamento da natureza humana. Você vai falar com seu filho e você fala com autoridade, mas você fala em amor. Você vai falar com o marido, você fala de maneira sincera e honesta, mas você fala em amor. Sim ou não, irmãos? Vamos chamar a atenção de uma criança, mesmo que enfaticamente, porque alguém fez um carinho na cabeça da criança, brincou com a chupetinha da criança, a criança vai dar um tapa na cara do adulto. O que é que a gente faz? A gente chama a atenção dessa criança. Sim ou não? Ou não precisa chamar a atenção? A criança bateu na cara do adulto, os pais aí, não precisa chamar a atenção do filho, não? Ah, ele é assim mesmo. É. Espera ele chegar na adolescência, ele vai dar na sua cara. Ele não vai respeitar o professor, porque desde cedo ele bateu na cara do adulto e você não soube conduzi-lo. Então, a nossa visão de mundo é a maior viagem que Deus poderia nos permitir, sabe por quê? Porque mudou o nosso jeito de pensar, o nosso jeito de agir, o pecado não combina mais com a gente, e tem pecado que salta aos olhos. Mas tem pecado da fofoca, da calúnia, da indelicadeza, que ninguém fala, e eu não posso concordar com isso, está errado. Nós estamos convidados a sentar à mesa com Deus, que é a maior viagem que nós poderíamos fazer da nossa vida. É de que cada um de nós se aproxima aqui do altar, que não é esse altar aqui não, esse altar aqui é simbólico, mas é o altar onde Deus convida para sentar à mesa com a gente, e a gente se aproxima de Deus falando: Senhor, lembra do cego Bartimeu, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Pode ter certeza, é dessa forma que eu quero me aproximar de Deus hoje, porque antes de Jesus, eu era cego e não sabia a beleza da vida, mas quando Jesus entrou na minha vida, eu pude ver a beleza da vida, e não é meramente por causa da prosperidade, não é por causa de muito dinheiro no bolso, mas é porque o favor de Deus alcançou o meu coração, e Deus me convidou para perto dele, para sermos filhos amados. Lembra da história do filho pródigo? Preguei também um dos sermões falando sobre graça. Por que que o pai se aproxima? Por que que o pai agora coloca um anel no dedo do filho que fez um monte de bobagem, mas volta para casa? Por que que o pai, quando o filho dá o primeiro sinal de que caiu a ficha, de que ele entendeu, fiz bobagem? Entende-se que a atitude do filho pródigo, querer sair de casa, pedir parte da sua herança, era o mesmo que ele dizer para o pai: eu prefiro que o senhor morra, eu não quero mais relacionamento contigo. E talvez esse seja um dos comportamentos mais difíceis do ser humano. Filhos órfãos de pais vivos, filhos que não dão atenção nenhuma, filhos que a mãe, Rodrigo, passa por um problema e não vão ajudar. Filhos que precisam se dedicar aos pais. Nossos pais envelhecem, um momento ou outro precisa trocar a fralda deles. Mas quantas histórias por aí de filhos que não querem saber, são irresponsáveis, só se aproximam da mãe ou do pai para pedir empréstimo, para poder botar lá na conta dele, da aposentadoria, que já é pouquinho. Comportamento muito ruim, e que Deus não se agrada, e hoje Deus nos convida a gente a repensar. Percebe você que o tema da graça do Senhor nos convida a algo muito maior? A nossa eternidade está resolvida em Cristo Jesus. Quantos podem dizer amém? Jesus Cristo nos salvou, mas nos salvou para quê? Para quando Ele voltar, o nosso nome está escrito no livro da vida, a gente vai morar no céu e está tudo certo? Está tudo certo nesse aspecto. Mas enquanto estivermos vivos, irmãos, a Bíblia nos chama para a maior viagem das nossas vidas. Vocês serão sal da terra, e luz do mundo. O cristão evangélico hoje no Brasil, não podemos generalizar, não tem sido visto como sal da terra e não tem sido visto como luz do mundo. E eu tenho que olhar para dentro de mim. Mas eu quero que cada vez mais Deus possa usar a minha vida e usar a sua vida para que façamos a diferença da maneira correta de agirmos com as pessoas, até aquelas que pensam diferente da gente. Se eu entender hoje que a graça do Senhor está derramada sobre a minha vida, faz sentido durante todo o ano de 2024, você ouviu a gente falando nos vídeos, está ali todo o tempo na tela, três pilares para a gente viver a nossa vida, que não são pilares para a gente viver a nossa vida apenas no ano de 2024. No vídeo estava falando, vamos trabalhar no ano de 2024 nos três pilares. Qual o primeiro? Alegrai-vos no Senhor. Meu irmão, você tem uma alegria em Deus, mesmo com o seu ente querido muito doente, mesmo desempregado, mesmo com problema no casamento, a alegria do Senhor, como uma força de dentro para fora. Já testemunhei tantas vezes aqui, frio na barriga quando o médico me fala, seu pai morreu. Irmãos, dá um frio na barriga, dengue hemorrágica, em dois dias meu pai morreu. Mas irmãos, o Espírito Santo entra e conforta, e é imediato. Não é para amanhã a consolação do Espírito Santo é imediata. Irmãos, eu tenho motivos para me alegrar no Senhor, mesmo passando por problemas e por dificuldades. A graça do Senhor já é a prova disso. Segundo pilar, e para a gente não esquecer nunca mais, é fruto da graça e de um relacionamento com Deus, seja a amabilidade de vocês, seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Quantos podem dizer amém? Ou seja, o seu comportamento amável, o seu comportamento diferenciado, o seu comportamento controlado pelo Espírito Santo de Deus. O grande mover de Deus não é a gente pegar um microfone aqui na frente e ficarmos aos gritos, ficarmos com levantar de mãos. Isso tudo também pode acontecer, dar um glória a Deus, um aleluia, mas não nos esqueçamos do fruto do Espírito Santo, de quem está sendo alimentado pelo próprio Espírito. É um fruto, é um comportamento que fica notório entre as pessoas que convivem com você. Alegrai-vos no Senhor, seja a amabilidade de vocês conhecidas por todos. Filipenses capítulo 4. E por último, que não tem nada de último, né? Tem tanta coisa boa para ser dita por causa da graça do Senhor. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Está claro que quando eu sou alcançado pela graça de Deus, eu tenho motivos para ser alegre, mesmo diante das circunstâncias difíceis que eu estou passando. Eu tenho motivos para ser amável com as pessoas que me cercam. Eu não preciso ficar com palavras destrutivas, palavras que agridem, porque a pessoa é da outra religião. Irmãos, não vamos ganhar ninguém se a gente ficar por aí agredindo pessoas porque ela é da religião A, B ou C, mas existe um comportamento que Deus faz a gente cair na graça das pessoas. As pessoas gostarem da gente não é porque a gente é bonzinho, legalzinho, mas porque o amor de Deus é notório na nossa vida. E enfim, não andarmos ansiosos por coisa alguma. Irmãos, eu tenho que dizer a você, pode me falar o que você tiver para me falar no gabinete pastoral, me apresente a encrenca que for, eu tenho o dever de te dizer, acalme o seu coração, pois Deus está cuidando de tudo. Amém, irmãos? Eu sou profissional da área de saúde, e eu acho que Deus me deu isso como uma ferramenta de trabalho ministerial. Eu já tive que segurar na mão de pessoas, nos últimos suspiros de vida, e dizer a elas, sua fé está em quem? E a pessoa ainda nas últimas forças, balbuciar em Deus. e eu poder dizer a ela naqueles últimos suspiros: então acalme seu coração, pois Deus está cuidando de tudo. E a pessoa falecer. A morte talvez seja uma das coisas que mais nos agrida, uma das coisas que mais nos aflige, que mais deixa a gente nervoso e tenso. Mas em Cristo Jesus, por causa da graça do Senhor sobre a minha vida, nem a morte tem poder sobre a minha e sobre a sua vida. Nós vamos morar eternamente com Deus. Quem vai morar eternamente com Deus? Quem tem o nome como membro da igreja? Não, simplesmente. Quem passou simplesmente pelo batismo, só tomou um banho na água gelada aqui, João? Não. Quem se rendeu a Cristo Jesus e que entendeu que é tudo pela graça e que não tem a ver com a gente, tem a ver com Deus. É o amor dele. É a graça. É o favor que nós não merecemos. Então, por isso, podemos ser alegres em meio às circunstâncias da vida. Eu acredito que nós vamos enfrentar problemas ainda maiores do que o Covid, porque é isso que está previsto. E se tivermos outra pandemia, outro problema e outro problema, vamos experimentar ainda mais da graça e do favor e do que é mostrar ao mundo que a luz que brilha em nós não é de nós, mas é a luz de Jesus. É a luz de Cristo, é uma esperança, é uma paz que excede todo entendimento. Que lá na hora da sepultura, do culto fúnebre, as pessoas: eu não estou entendendo esses crentes. Era para eles estarem desesperados. Foi a criança de 12 anos que morreu. Mas os pais estão lá, ao lado do corpo, dizendo: Deus deu, Deus levou. Bendito seja o nome do Senhor. Seja o filho que enterra a mãe, ou a mãe que enterra o filho, o jovenzinho que chegou para mim, e através de um testemunho, no sepultamento da mãe, ele pôde dizer, 12 anos de idade, ele pôde dizer: eu quero falar, eu estou aqui diante do corpo da minha mãe, mas a minha mãe me ensinou a palavra, me ensinou que eu devo acreditar, que eu devo ler a Bíblia, e que eu devo obedecer a Deus, e é isso que eu farei. Todos os dias da minha vida, minha mãe voltou para a presença plena de Deus. Quantos podem dizer amém, irmãos? Isso choca o mundo, porque o mundo não tem essa paz. Não tem, porque só essa paz quem pode dar é Jesus. Não é a igreja, não é o meu sermão, não é você dar dízimo e oferta, mas é através de um relacionamento íntimo e pessoal com Deus. Deus tem milagres a fazer ainda em nossas vidas? Tem. Mas Deus pode nos dizer sim, mas Ele também pode nos dizer não. E em todas as circunstâncias, louvaremos o Senhor. Quantos podem dizer amém? Amém, irmãos? Então viva pela graça. Entenda que não é por você ser bonzinho ou mauzinho, mas é pela bondade e misericórdia do Senhor.